É porque o Brasil, ele é, tradicionalmente, ele é de cultura humanística. Nós viemos de cultura humanística e parece que isso ainda não mudou muito. E a gente... Estou acabando de ler uma biografia do Machado de Assis, do Daniel Pisa, morreu até prematuramente, mas ele era um dos melhores trabalhos sobre a biografia, sobre a vida do Machado de Assis. E o próprio Machado de Assis dizia na primeira frase dele mesmo que uma maneira de você... ele via no teatro, na literatura, como um processo civilizatório. Então, ele acreditava que você media o grau de civilização de uma sociedade pelo o tipo de literatura que produz, teatros. Isso. Ele, na primeira fase, ele era bastante otimista que pudesse, que o Brasil... Na segunda fase, já o final, ele já estava totalmente descrente dessa teoria dele. Ele sofreu um bocado, né? Ele, com relação a traduziu muitas peças, né? Para poder dar cultura, dignidade, através de algum instrumento. E o instrumento que ele via na época era justamente a literatura, o teatro, todas essas... transformava. O problema justamente é esse, o acesso, né? Quantos tinham acesso a essa... Hoje mesmo, quem tem acesso ao teatro? Poucas pessoas. Então, é isso que eu quero tocar. Pouca coisa, na verdade, se a gente andar um século, o Machado de Assis morreu em 1908, um século, então nós temos ainda essa... Quando você vai para o Nordeste, né, como você falou, são quase sultanatos, né? Você vê quase sultanatos mesmo, então as dificuldades são muito grandes. O Brasil é muito complexo. A gente não tem como comparar a região sul-sudeste com a região norte-centro-oeste e nordeste. São problemas totalmente diferentes. Cabem em vários países aqui. Não só, eu não falo em tamanho, mas em problemas. Problemas totalmente diferentes. É basicamente isso que eu queria dizer.
O Dóris, eu faço uma pergunta. Passa um relato breve que eu faço, possa fazer. Por exemplo, essa universidade é a UFOPA, é a Universidade Federal do Oeste do Pará. E aí vocês levaram esse método completamente novo, né, em termos de universidade brasileira. E assim, o método hoje, como é que ele se encontra? Deve ter havido uma certa reação. E aí, como é que vocês foram equilibrando isso?
Deixa eu só rapidamente colocar antes de chegar ao final. Imagine uma universidade que não tem vestibular, que o aluno não entra em curso nem em instituto, mas ele vai tendo uma formação interdisciplinar que subsidie a escolha dele ao final de um ano. E aí ele já entra com o primeiro ano feito, que é obrigatório para todas as disciplinas, todas as áreas. 23 cursos, 5 engenharias, tudo que vocês imaginarem. Só que a engenharia não é civil, mecânica, é engenharia de energia, engenharia ambiental, engenharia problemas ligados à realidade, não é isso? Quando ele entra, ele faz uma redação, exatamente como você fez. Primeiro momento dele, ele entrou no curso comum a todos, ele faz essa redação. Depois, no final, ele faz de novo. E ele só evolui no curso pelas avaliações permanentes do currículo dele. Ele não faz prova para ir para o instituto. Ele, pelo desempenho dele, ele tem a nota dele, o desempenho dele medido de diversas formas ao longo de todo o semestre. E aí ele se qualifica, ele diz, eu quero ir para o instituto de Ciência e Tecnologia das Águas, porque eu quero... E ele, para ir, em função do número de vagas, ele vai com a nota. E, obviamente, ele passa todo o ano preocupado em estudar, porque tudo lá representa, em função do que ele aprendeu, né? Então, ele não entra, ele não entra num curso, e ele não... E isso causou um verdadeiro estresse dentro da sociedade. Por quê? Porque eles acham que você, para estar numa universidade, os pais, todo mundo, né? Você tem que estar no curso de engenharia, ou no curso de direito, ou no curso de medicina, eram os cursos. Né? A gente, quando fez aqui Planaltina, na UNB, foi a mesma coisa. Era a gestão do Lauro, ele estava nessa época na pró-reitoria, criou a Planaltina, resolvemos fazer a consulta à população sobre os cursos que queria. Planaltina com perfil agrário, né? É engenharia, medicina e direito. Quer dizer,
é o pilar.
Mesmíssima coisa aqui ou lá, né? Então, nós ficamos 4 anos, desenvolvemos 2 doutoramentos, 4 mestrados e 23 cursos. Estávamos já com o projeto do curso de medicina, né? Medicina com uma atenção à saúde. A formação interdisciplinar, ela possibilita isso, né? Ela, na verdade, qualifica de uma forma genérica, que quem entra pensando uma coisa, sai pensando outra. Né? Quantos entraram para fazer direito e terminaram em geologia?
Porque foram apresentados a essa.
Claro,
é, porque
viram que isso existe.
Isso.
Né? Bom, mas o resultado é o seguinte, perdemos as eleições, perdemos não, quer dizer, porque nós éramos pró-tempore, né? A gente foi pelo MEC para implantar, mas, na verdade, a gente tem que finalizar o processo local, né? E as eleições locais e tudo mais, perderam as eleições, muita confusão. E hoje o aluno não entra mais na universidade, o aluno entra já no curso. Quer dizer, e agora eles começam a questionar tudo, porque o aluno entrou no curso e começa a ver que ele queria fazer outra coisa. E aí ele não tem como voltar. Ou seja, o processo de retorno é muito amplo, né? Mas foi a melhor experiência do Brasil, desqualificado em todo o MEC, tudo quanto é canto, né? É, nesse sentido de construção interdisciplinar. E te digo uma coisa, agora outra coisa. É, os cursos que eu dou para a formação de professores são cursos para trabalho interdisciplinar dentro dos currículos. Por isso é que eu vejo muita possibilidade de atuação, mesmo os currículos estando como estão, né? Há uma margem de liberdade dentro disso. Mas eu dei em diversos lugares do Brasil. A melhor turma que eu tive foi do Piauí. A melhor turma foi do estado do Piauí, né? Uma turma só de professores, que a gente qualificava para... Eram professores de física, matemática, química, biologia, né? As 4 áreas para ensino, né? E os melhores foram do Piauí.
Isso, a senhora é física?
Não, eu sou, por formação, eu sou psicóloga.
Psicóloga, tá. Pois é, isso que a senhora falou é um troço que me perturba há muito tempo. Tá? Tem alguma coisa muito errada com o Nordeste. É incrível a quantia de aluno, garotada nordestina, que tira o primeiro lugar no IPED de matemática.
É
mas é pela Nordeste é o seguinte, lá, por exemplo, na minha cidade, Teresina, tá, tem um colégio. Pode falar, né?
Pode falar.
Estudou Barreto, que ele está sempre entre os melhores do Brasil, né? Mas assim, é só educação privada, tipo, de 500 mil alunos, né? Só aqueles 100 que aparecem, né? Nos índices, né? Essas escolas, assim. E de fato, lá, assim, a educação privada lá tem escolas excelentes, né?
Mas eu vejo o garotado do décimo mesmo, do interiorzão, lugar que começou a fazer coisa, o Cabral se destaca.
Lá tem muita. O material humano é muito bom, né? Poderia até se destacar.
Exemplo.
Muito mais, né?
Exemplo
é o
vestibular do IME.
Muito mais, né? Tem, mas só que.
Nordeste, é que lá no Paraná eu dou aula só pra gente morna. Uhum. Eu não gosto de gente morna.
Mas o Nordeste é muito. O Piauí, por exemplo, né? Como a professora falou, lá tem muita gente inteligente, né? Assim, de vontade, só que infelizmente.
Mas não é só isso, eu acho que é garra.
Exatamente, só que as oportunidades são pequenas lá, viu? Assim, acho que poderia ser muito mais, viu? Acho que poderia ser muito. Muito.
Ele já tem muito talento perdido.
Muito perdido, exatamente, já vai muito pelo.
Mas isso é importante, seu Dona. Por exemplo, eu faço muita semana da física, assim, das universidades do Nordeste, e é impressionante o nível de entusiasmo. Você volta de lá, cara, assim, feliz da vida com a juventude brasileira, o pessoal que aprendeu, o pessoal do Nordeste, assim, aquela coisa de acreditar na profissão, de gostar do que está fazendo, tem, assim, tem entusiasmo, é isso que eu quero, tem ideal, a gente vê isso no Nordeste. Aqui no Rio a gente já vê, aqui na região.
Pode ser que parte do segredo esteja aí. A pessoa queria, talvez parte do segredo seja aí. A pessoa queria aquilo que ela não tem.
Exatamente.
Talvez seja isso aí, né?
É a dignidade. Porque é tanto e tanto tempo a opressão, que ali ele deu um caminho para obter dignidade. Então ele se esforça, ultrapassa o seu conhecimento e demonstra isso nesse resultado pelo padrão que temos. Se mudássemos isso num padrão que valorizasse o autodesenvolvimento, aí seria mais ainda, com certeza.
E aí, essa sua colocação do valor para o negócio dele, eu acho que tinha que ter um trabalho de divulgação do que o Eladiel faz, no sentido de dar valor, usando a sua valoração, de dar valor a esse tipo de coisa, de jeito que não precise ter um nome pré-vincular. Por exemplo, se chamasse Programa Científico Vivencial, pode ser PV, né? Científico Vivencial, não iria atrair. Então você tem que fazer uma campanha de esclarecimento, que é isso que no fundo a gente quer mudança de valor. Você tem que fazer isso para você poder mudar o nome do curso, né? Porque realmente é uma pena, né? Ter que usar uma marca que não é...
Contra a qual a gente luta. Porque a gente luta contra a ideia da preparação, adestramento. Né?
Mas você tem que divulgar mais isso. Você tem que dar valor a isso. Né?
Entendi.
É.
Mais alguma coisa aí que você quer colocar? A gente está voltando 2 horas para a palestra do Adonai, depois 3 horas é o Guilherme e 4 horas o Ronaldo Mato. E depois fechamento aí. Então, olha, eu vou deixar a chave estar comigo, mas assim, 10 para
você. Você quer deixar lá na
geladeira?
Vamos lá para discutir com ele, então.
Vai ser. Vai subir também agora. Tá bom.
Agora a gente está passando.